Sejam bem-vindos ao 31º episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Neste episódio, vamos viajar até a Pérsia para jogar xadrez, num dos poemas mais famosos do heterônimo Ricardo Reis. Na verdade, é tudo fingimento para que o poeta possa dizer que o melhor é não se envolver com nada. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Os que ouviram o podcast 19 sobre os heterônimos do Fernando Pessoa já tiveram contato com o Sr. Ricardo Reis. Médico, educado em colégio de jesuítas, monárquico e que se autoexilou no Brasil em 1919. Poeta com um sabor clássico que evoca as musas, usa a atmosfera dos deuses greco-romanos e deseja que a vida passe sem desassossegos grandes. Apenas relembrando as duas filosofias que servem de base a esse poeta. A primeira é o epicurismo, que remete ao filósofo grego Epicuro, que pregava que a busca pela felicidade estava na tranquilidade dos prazeres suaves. Se não há preocupações, e se você não procura preocupações, você será uma pessoa em paz e equilibrada. Isso poderia parecer fácil para um filósofo do século IV a.C., mas agora, no século XXI, e mesmo para um poeta na explosão do modernismo do começo do século XX, é algo que beira o impossível. E Ricardo Reis ainda vai além, deturpando um pouco a filosofia epicurista, e ao invés de ir atrás desse prazer calmo, ele decide fugir dos sofrimentos. E como tudo pode gerar sofrimentos, o amor, as vitórias, a sabedoria, o melhor é deixar que a vida passe e que nós sejamos contentes com o espetáculo do mundo que se apresenta a nós lá fora. A segunda é o estoicismo, cujos principais nomes são Zenão e Sêneca, e que apontam para aceitar o destino como algo que não se pode mudar. Tudo já estava escrito, então o melhor a se fazer é aceitar as coisas como elas são, pois tudo acontece como deveria acontecer. É como a máxima que ecoa pelos tempos e lugares de que aquilo que tem que ser tem muita força. Mas isso também é deturpado por Ricardo Reis, no sentido de uma justificativa meio falsa, meio manca, para que ele mesmo não se envolva com nada. Quer eu me esforce, quer não, o sol vai nascer amanhã, a vida vai seguir. Então de que adianta fazer o que quer que seja? Então podemos verificar, a partir desse mascaramento das duas filosofias, como será a percepção de Ricardo Reis sobre a vida, o universo e tudo mais. O poema que analisaremos é aquele que tem como primeiro verso "Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia", e está disponível na postagem do site do Um Professor Lê, mas também é facilmente encontrável numa pesquisa pela internet. Como o poema é longo, façamos o movimento de irmos estrofe a estrofe, andando por essas pedras do antigo Império Persa, pelo olhar distante de Ricardo Reis. Na primeira estrofe, ele diz: "Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, dois jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo." Sobre esse início, três coisas já se apresentam. A primeira é o foco do olhar do poeta sobre o xadrez, um jogo que ganhou visibilidade na Pérsia por volta do 7º século e se difundiu por toda a Europa com as invasões islâmicas. O xadrez é essa simulação de guerra entre dois exércitos rivais, que buscam a vitória por meio da estratégia das peças e dos enganos do adversário. Disse simulação de guerra, pois a segunda coisa que Ricardo Reis aponta é que existe uma guerra real acontecendo, com uma cidade invadida e com mulheres gritando. E a terceira coisa, apontada também pela professora Maria Helena Nery Garcês, em uma análise desse poema, por que o poeta escolhe o xadrez ao invés de qualquer outro esporte? Por exemplo, os das Olimpíadas gregas, já que ele era tão ligado às filosofias da Grécia. Primeiro, porque os esportes olímpicos eram de contato, de força, e no xadrez não precisa envolver-se fisicamente. Além disso, é possível, no xadrez, num lance de sorte e de descuido, que um jogador pior vença o melhor. Então a figura do destino também parece atuar, mesmo com toda a entrega que o jogador tenha. Também pode se conectar à poesia de Omar Khayyam, um poeta persa que escreveu Rubaiyat, um livro de poemas que são aforismos, inclusive bons para postagens no Instagram. A segunda estrofe vai se dirigir aos nossos personagens, os dois jogadores de xadrez que estão ali envolvidos em seu jogo. No poema, fala: a sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo, e ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. É uma descrição da serenidade e tranquilidade. Os dois homens estão entretidos em seu jogo e apenas desviam a atenção para beber um pouco de vinho, sem exageros, pois é um refresco sóbrio. Na estrofe seguinte, o poeta descreve a guerra que havia na tal cidade. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas, as mulheres eram postas contra os muros caídos, traspassadas de lanças, as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade e longe do seu ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo de xadrez. Aqui, as duas esferas começam a se desenhar em toda sua nitidez. Na guerra da cidade, é o sofrimento, é a violência, é a morte. No jogo de xadrez, que está perto da cidade, mas longe do barulho, reina o alheamento de tudo isso. Mas se está perto, quer dizer que uma esfera pode se insinuar na outra, ou melhor, a guerra da cidade pode invadir a paz daqueles jogadores de xadrez. É o que Ricardo Reis explora na quarta estrofe. Inda que nas mensagens do ermo vento lhes viessem os gritos, e ao refletir soubessem desde a alma que, por certo, as mulheres e as tenras filhas violadas eram nessa distância próxima, inda que no momento que o pensavam, uma sombra ligeira lhes passasse na fronte aliada e vaga, breve, seus olhos calmos volviam sua atenta confiança ao tabuleiro velho. Aqui acontece um lance de tensão, pelos dois movimentos possíveis que o poeta coloca. Primeiramente, se os gritos chegam e os jogadores ouvem, começarão a pensar sobre a morte das outras pessoas lá longe, do sofrimento pelo qual estão passando. Pode até passar uma sombra pelo seu olhar, dizendo que algo não está certo. Mas o que esses jogadores alheios e vagos farão? Breve, os olhos calmos voltam a sua atenção ao tabuleiro velho. Lembrem-se de que é de Ricardo Reis que estamos falando, então o não se envolver para que se evite o sofrimento é o que fala mais alto. É o que fica mais evidente nas duas estrofes seguintes, em que há uma espécie de justificativa para que os jogadores prefiram dedicar a sua atenção ao xadrez ao invés da guerra real da cidade. Quando o rei de Marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? Quando a torre não cobre a retirada da rainha branca, o saque pouco importa. E quando a mão confiada leva o xeque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo filhos. Aqui se constroem três frases, cada uma associando um elemento do xadrez com uma evocação do sofrimento alheio, que, a eles, pouco importa. Dentro do meu jogo de xadrez, se o meu rei está em perigo e eu posso perder a partida, o fato de haver sofrimento e morte de outras pessoas que são mães, irmãs e filhas de alguém, mas não minhas, não importa. Da mesma forma, se alguém é roubado, que não eu, mais me vale ter cuidado em proteger minha rainha. E a última e mais escancarada imagem desse egoísmo reisiano: se ganhei o jogo, todo o restante do mundo sofrendo e chorando é indiferente a mim. Parece bruto, e é bruto. Mas quantos de nós, ao tomar café e ver no jornal que morreram mais de 1.000 pessoas naquele dia só de Covid, só no Brasil, seguimos bebendo a xícara como se nada fosse? O que esse poema faz, lembrando que é Fernando Pessoa quem escreveu, compondo uma persona chamada Ricardo Reis como autor, é ser o celebrador da indiferença, colocando numa história distante da Pérsia esse exemplo máximo que são os jogadores de xadrez. Na sequência do poema, não são os gritos distantes que se insinuam, mas sim a própria violência da guerra que chega até os dois homens. Mesmo que de repente sobre o muro surja a sanhuda face de um guerreiro invasor, e breve deva em sangue ali cair o jogador solene de xadrez, o momento antes desse é ainda dado ao cálculo de um lance para efeito horas depois. É ainda entregue ao jogo predileto dos grandes indiferentes. Como hipérbole, isto é, como exagero para dar a ênfase necessária ao sentido pretendido, Ricardo Reis mostra que mesmo que a morte chegue até esses homens, não se deve sofrer nem sequer sentir medo ou tristeza. Reis chega ao cúmulo de criar a cena de que, com a espada do guerreiro invasor já quase encostando no pescoço do jogador de xadrez, ele deve pensar não na morte, mas sim numa jogada que poderia fazer no xadrez. Quem sabe morrer o cavalo para enganar e abrir espaço para sua rainha dar o xeque-mate. Essa é a imagem criada desse jogo dos grandes indiferentes à vida e a tudo. E essa etapa de apresentação do cenário e dos personagens funcionando como uma fábula que vai apresentar a moral, termina com uma retomada das duas esferas. Caiam cidades, sofram povos, cesse a liberdade e a vida. Os haveres tranquilos e avitos ardem e que se arranquem. Mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem xeque e o de marfim peão mais avançado pronto a comprar a torre. A visão de Ricardo Reis revela esse alinhamento, pois tudo pode ser destruído e roubado, mas o jogo de xadrez, como algo a que se entregou toda a atenção, que se mantenha tranquilo e sereno. Então começa uma aparente segunda parte do poema, em que Reis adota um tom de mestre que ensinará aos seus com base nessa parábola que ele contou. Ele diz, quase como se abrisse os braços num gesto teatral: meus irmãos, em amarmos Epicuro e o entendermos mais de acordo com nós próprios que com ele, aprendamos na história dos calmos jogadores de xadrez como passar a vida. Interessante apontar que se deve entender Epicuro não de acordo com o que ele disse, mas de acordo com o que nós quisemos entender dele. Algo perigoso, ainda mais se pensarmos em tempos de fake news em que o que a pessoa quer entender do fato vale mais do que o fato em si. Mas, no caso do poema, Ricardo Reis mostrará como se deve viver a vida. E mesmo que não se concorde com a linha de raciocínio da indiferença que ele fez até aqui, vocês vão ver que podemos até levar algum ensinamento desse senhor. Tudo que é sério, pouco nos importe. O grave, pouco pese. O natural impulso dos instintos, que ceda ao inútil gozo sob a sombra tranquila do arvoredo de jogar um bom jogo. O que levamos desta vida inútil, tanto vale se é a glória, a fama, o amor, a ciência, a vida, como se fosse apenas a memória de um jogo bem jogado e uma partida ganha a um jogador melhor. Aqui estão duas estrofes em que a busca pelo prazer equilibrado é enaltecido, ao mesmo tempo em que se desvia de toda forma de esforço resultando em sofrimento. Tudo que é sério, pouco nos importe. É uma premissa para tentar aliviar as angústias todas de todos os séculos que se vêm acumulando e parecem pesar nos ombros. Poderia acrescentar a questão da ansiedade, de que pensamos que nós devemos resolver todas as coisas e que, se não fizermos, tudo será destruído. Não se deve levar a vida tão a sério, afinal de contas. Aqui, o estoicismo de Reis também aparece para dizer que, se vamos morrer mesmo, tanto faz se tivermos como conquistas na vida a glória, a fama, a ciência ou uma partida de xadrez que ganhamos de alguém melhor que nós. Basta pensar na vez em que, quando crianças, ganhamos no jogo de um adulto e como nos sentimos realizados com isso. Pensando nisso, para Ricardo Reis, talvez não seja a mesma coisa essas conquistas todas. Mas o jogo de xadrez seja até melhor do que conquistar o amor ou a vida. A estrofe seguinte vem para explicar isso. A glória pesa como um fardo rico, a fama como a febre. O amor cansa porque é a sério e busca. A ciência nunca encontra e a vida passa e dói porque o conhece. O jogo de xadrez prende a alma toda, mas perdido pouco pesa, pois não é nada. Aqui está a chave de todo o poema. Ele vai analisar cada uma das conquistas possíveis de uma pessoa conseguir, naquela visão de que, se houver esforço, haverá sofrimento, e se deve evitar a fadiga, como sempre apontava o carteiro Jaiminho. Imagine-se todo o empenho que se deve ter e fazer para que se atinja a glória, a fama. Como manter isso? E o amor, algo que está sempre em busca? E a ciência, que quando encontra uma resposta é só para gerar mais e mais perguntas? Ricardo Reis revela, então, que tudo isso é pesado para conseguir. Ao passo que um jogo de xadrez, se estamos tão envolvidos nele durante a partida, se ganhamos, ficamos felizes. E se perdemos, enfim, era só um jogo. Essa seria a proposta do poema, que em seu início mostra a indiferença diante do sofrimento dos outros, algo sempre visível em boa parte das sociedades. Depois, troca o foco e aponta para a indiferença que deve haver diante do próprio sofrimento, pois a vida é breve e passa. É assim que ele finaliza o poema. Ah, sob as sombras que sem querer nos amam, com um púcaro de vinho ao lado e atentos só à inútil faina do jogo do xadrez, mesmo que o jogo seja apenas sonho e não haja parceiro, imitemos os persas desta história. E enquanto lá por fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem, cada um de nós, sob as sombras amigas, sonhando, ele os parceiros e o xadrez a sua indiferença. Deve-se imitar os jogadores de xadrez dessa história, não no sentido de jogar xadrez, embora seja muito bom, mas no de não se envolver demais com as coisas, não deixar que a vida, com todo o seu peso e exigências, nos sufoque. Essa é a indiferença de Ricardo Reis, filha meio desgarrada do epicurismo e do estoicismo, mas que ainda faz sentido para nós, ao menos para repensarmos sobre as coisas com as quais nos preocupamos e verificar se realmente valem a pena tanto desgaste, ou se não é melhor parar com isso e jogar uma partida de xadrez. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.